Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos disse: vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Sim, tem que ser. Obras da lei e o agir humano não pode libertar ninguém, purificar dos pecados. Se queres descansar eternamente no céu, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Diante de Deus não há nenhuma obra que seja boa, algo suficiente. Diante de Deus só vale aquele que foi lavado no sangue. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Perdidos em Adão, aqui a salvação, somente a encontramos através de arrependimento e fé em Jesus, já que vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou: vocês têm que ser nascidos de novo. Sim, tem que ser. Eu desejo saudar a todos de coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do Senhor. E vos desejo as bênçãos de Deus. Eu creio que Deus hoje, de forma especial, nos abençoará. Nós não colocamos nossa confiança em nós mesmos, mas nele. E está escrito: cada um que coloca sua confiança nele não será envergonhado. Nesta convicção, nessa convicção da fé, nós começamos hoje esse culto a Deus. Para nós, não é uma tradição, não um costume, mas um privilégio de estarmos reunidos na presença de Deus, de ouvir a sua palavra, de receber o que Ele tem a nos dizer e de coração estarmos prontos para aceitar. Muitos já ouviram a palavra de Deus e ouvem cada domingo de novo, mas poucos estão prontos para aceitá-la, estão prontos para de coração crer em tudo o que o Senhor falou. E para aqueles que hoje, talvez pela primeira vez, estão aqui, nós queremos enfatizar que o propósito e sentido dessas reuniões e cultos a Deus é simplesmente consiste que nós, diante da face de Deus, nos reunamos para ouvirmos a sua palavra revelada pelo Espírito Santo, de vivenciar a Deus, para que a sua palavra possa ser confirmada. Nós queremos hoje à tarde, nessa convicção e nessa certeza da fé, queremos começar, e hoje nós o faremos com uma oração conjunta e vamos trazer essa reunião, consagrá-la em oração a Deus. E eu vos peço de ter diante de vossos olhos que tudo daquilo que queremos pedir a Deus já nos foi concedido por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não chegamos a Deus como mendigos, como pessoas que pedem esmolas à sua porta, mas como filhos e filhas de Deus, como os seus participantes da sua casa, como sua propriedade, como a multidão comprada pelo sangue. Nesta convicção da fé, nós queremos hoje começar esse culto a Deus com oração. Jamais houveram tantos pedidos de oração antes de um culto a Deus, foram mencionados tantos como hoje nessa tarde. E eu sei que um número de irmãos e irmãs hoje à tarde estão aqui que tem uma aflição muito especial em seus corações, e nós carregamos tudo conjuntamente. Vossa aflição é nossa aflição, vossa alegria é nossa alegria, vosso sofrimento é nosso sofrimento. Nós temos tudo conjuntamente. Vamos assim, uns pelos outros e uns com os outros, sentir como está escrito, como membros de um corpo. Se um membro sofre, então sofre o corpo inteiro. E a ligação íntima que Deus atuou entre os seus nos deixa ter uma compaixão íntima uns pelos outros. E assim hoje, nós não somente queremos trazer nossas próprias petições, mas também as aflições e os pedidos de todos os outros. Juntos, vamos trazer diante da face de nosso Deus. E isto em plena convicção e na fé. Vamos para isso nos levantar. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Tu único Deus verdadeiro, Tu Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu que falaste a todos os profetas e até o dia de hoje mantiveste a Tua palavra e a revelaste a nós. Tu és o vivo e o Deus fiel. A Ti nós chegamos com tudo o que a nós mesmos e preocupa a nós mesmos e aos outros, nos oprime, Senhor. Nós chegamos a Ti e pedimos a Ti, ajuda-nos hoje, nessa tarde, Senhor, que esse culto a Deus possa ser assim como as reuniões que Tu tiveste quando caminhaste sobre a terra. Senhor, que todos possam vir na fé a Ti e chamar o Teu nome e receber a Tua ajuda. Que nenhum haja entre nós que não ou que deixe passar o Teu agir e falar ao largo de si. Senhor, nós colocamos esta reunião debaixo do poder purificador do sangue do Cordeiro e debaixo do direcionamento do Teu Espírito Santo. Toma plena possessão de todos nós. Concede graça para o falar e graça para o ouvir, que não somente aqueles que estão reunidos aqui, mas também todos que ouvirão essa pregação em algum lugar, Senhor, os abençoe e esteja com eles, que também eles possam receber a Tua ajuda e vivenciar a Tua presença. Glorifica-Te, glorifica o Teu santo nome e confirme a Tua palavra através de sinais e milagres que seguem. Adoração e honra seja o Teu santo nome. Amém.
Tu bist würdig.
Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Nós elevamos as mãos e cantaremos mais uma vez. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Vamos, como última coisa para a introdução, cantar 544, quando a eterna manhã vir e o tempo não existir mais. Deixe-nos pensar com seriedade a importância daquele dia e com santo fervor seguir a palavra de Deus, para que alegres possamos clamar: venha em breve, eu estou preparado. Quando o Senhor chamar os seus, estarei lá. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, estarei lá. Graças seja ao Senhor que podemos ter essa convicção de fé em nossos corações e podemos dizer: através da graça do meu Salvador, lá estarei. De fato, me interessaria saber quantos de vocês carregam a convicção no coração de terem recebido o perdão dos pecados, a convicção de ser propriedade do Senhor e ter recebido a vida eterna. Diga uma vez amém. Amém. E todos que talvez ainda não possam dizer, amigos, que Deus possa usar esta reunião para falar a vós. E se Deus fala, então não as nossas cabeças, não para que nós tenhamos temas para conversar ou até temas de discussão, mas Deus fala aos nossos corações. No coração não é discutido, no coração é crido o que Deus falou. Esta é a diferença entre aqueles que assim querem receber Deus no seu intelecto e entre aqueles que creem de coração. Bem-aventurado aquele que pode crer o que Deus disse em sua palavra. O dia de hoje é para mim, e eu quero dizer, espero, para todos nós, um dia de festa, um dia especial, porque eu e muitos de nós nos lembramos com gratidão na primeira reunião que nós tivemos na Suíça há muitos anos, neste salão. Foi o começo e o ponto de partida para dizer uma proclamação mundial da mensagem divina, da sua palavra revelada nesse tempo. Sabemos que Deus nos concedeu a graça em relação ao ministério que Ele determinou para esse tempo, para que o reconheçamos. E eu desejo que todos de fato compreendam que não se trata de que um dos servos de Deus, de forma especial, seja enfatizado, seja Moisés, seja Abraão, seja Isaías, ou Elias, seja Paulo ou Pedro, e eu posso mencionar o nosso amado irmão Branham em colocar nessa fileira, na categoria daqueles que caminharam sobre essa terra com um direto, uma direta missão de Deus, e no nome do Senhor falaram, e aquilo que disseram de fato sucedeu, foi confirmado por Deus e legitimado. Se nós mencionamos o nome através do qual Deus, no nosso tempo, falou, se às vezes mencionamos, então não para enfatizá-lo, mas para elevá-lo, mas para somente pelo motivo de gratidão que nós reconhecemos o que Deus fez no nosso tempo. Nós seguimos, não seguimos a nenhum ser humano, mas o Senhor que nos redimiu e que enviou seus servos e profetas cedo e tarde para falar na consciência do povo de Deus e para os trazer de volta ao caminho de Deus. Hoje, nós temos um dia da lembrança, e eu digo mais uma vez, eu olho com gratidão para os anos que se passaram, os anos mais frutíferos da semeadura foram de 68 até 78, durante os 10 anos, quando tivemos o programa de rádio sobre Luxemburgo, e assim dizer, alcançamos a área que fala a língua alemã, não somente no campo ocidental, mas no leste da Europa. E o irmão Schmidt está sentado aqui, de Krefeld. Ele conhece o irmão que nos disse, eu creio que o irmão Jans, que disse que lá no Cazaquistão, ele gravou as pregações da Rádio Luxemburg em fita cassete e que foram tocadas a muitos. A semeadura aconteceu e a colheita também estará aí. Não vos preocupeis, a colheita ainda não foi trazida. Nós estamos a pouco, brevemente, de recebermos a ordem de fazer a colheita, de trazer a colheita. Então, assim, a vocês que estão hoje aqui e a todos aqueles que não podem estar aqui, que passaram suas saudações, seus desejos de bênçãos, e também irmão Rússia, congregação de Krefeld e muitos outros me passaram desejos de saudações e bênçãos a todos que estariam aqui hoje. Muitos lembram-se de nós nesta hora, durante essa reunião. Nós desejamos, quando depois ouvirem essa fita, que nós saibam que nós também lembramos deles em ligação íntima do coração e gratidão, sabendo o que Deus fez. Eu poderia hoje dar um relato daquilo o que em todos os anos aconteceu. Vocês sabem, eu recebi a graça de precisamente ter estado pessoalmente em 72 países da Terra e carregar a santa e preciosa palavra de Deus. E se eu hoje, nesse lugar, eu digo que eu de nenhuma forma me poupei, mas através de trabalho de tradução, através de programas de rádio, através de correspondência, através de todas as viagens que tive, estava plenamente dedicado à coisa de Deus, à causa de Deus, e eu sou grato a Deus por isso, ao Senhor por isso, que Ele, eu, miserável, sem valor e pessoa inútil, me tomou para carregar a sua palavra de Deus eterna, infalível, que permanece eternamente. Vocês que tornaram possível isso, que esta obra de Deus, e eu digo com intenção, obra de Deus, não é uma denominação, não é uma confissão de fé que Deus tivesse trazido à existência, mas nós nos aproximamos do fim do tempo da graça, do aperfeiçoamento da congregação neotestamentária, que sem mácula e sem ruga aparecerá diante do Senhor. E para isso, um banho de água na palavra foi necessário. E Deus nos deu um banho de água da sua palavra pela graça para lavar tudo, para limpar tudo o que não está de acordo com a sua palavra. Nós brevemente ainda entraremos na Santa Escritura. Eu não desejo esquecer de passar as orações especiais do Dr. Guggenbühl. Irmão Guggenbühl foi o homem que naquela época organizou as reuniões para o irmão Branham, seja na Suíça e também na Alemanha. Ele foi aquele que colocou a sua cabeça naquele tempo de fazer tornar tudo possível, e nós queremos nos lembrar dele de forma especial quando ele agora lê as pregações de irmão Branham, que Deus possa falar de uma forma especial com ele, para que ele não somente leia, mas também compreenda o que ele lê. O camareiro leu do profeta Isaías, mas um homem de Deus, de nome Filipe, perguntou-lhe: você compreende o que você está lendo? E ele disse: como eu posso entender se ninguém me guia? E já o homem de Deus abriu a boca e se ligou na palavra que esse havia lido e proclamou-lhe o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, isto aconteceu no nosso tempo. Deus enviou um ministério profético. Há uma parte evangelística, uma parte doutrinária e uma parte profética, um período de história de salvação na congregação do Novo Testamento. E nós vivemos agora no fim, nessa era profética, nos dias nos quais profecias bíblicas se cumprem. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas e, com a ajuda de Deus, falar algo a respeito. Levítico, capítulo 23, versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação no santuário. Hoje nós temos um dia especial. Vamos chamá-lo um dia de festa com Deus. O povo de Israel deveria, o dia da reconciliação, mantê-lo como um dia de festa especial diante da face de Deus, festejar. Sem a reconciliação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje nós sequer estaríamos aqui e não haveria nenhum evangelho, nenhum perdão, nenhuma graça e nenhuma vida eterna. A reconciliação através da cruz e do crucificado, nós colocamos conscientemente no ponto central da nossa proclamação. Quem aceitou a reconciliação através de Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje pode ter um dia de festa com o Senhor. E esse dia de festa se concentra sobre o Gólgota. Sem o Gólgota, tudo não teria sido possível. Um dia de festa da reconciliação, um dia de reconciliação foi um dia de festa, uma reunião de festa. Quando Cristo, na cruz do Gólgota, morreu, houve vergonha e opróbrio ao seu redor. Mas toda a nossa punição foi colocada sobre Ele, para que nós pudéssemos ter paz, e através das suas feridas, nós fomos curados. Amados, isto jamais queremos deixar de lado aquilo o que Deus fez por nós. Então lemos do Salmo 33, versículo 4. A palavra do Senhor é verdadeira e em todas as suas obras Ele é fiel. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores, estremeçam todos os moradores do mundo, porque Ele falou e aconteceu. Ele ordenou e apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Já no Antigo Testamento, os homens de Deus, através do Espírito Santo, falaram daquilo que Deus faria e escreveram. Eles foram inspirados e de antemão já proclamaram o conselho de salvação do nosso Deus. Bem-aventurado o povo que fez o nosso Senhor como seu Deus. E nós podemos, como no tempo de Elias, dizer: o Senhor é Deus, o Senhor somente e nenhum outro. Deus pela graça se revelou a nós. E eu ontem já mencionei o pensamento que não vivemos no tempo do conhecimento, mas no tempo da revelação divina da sua palavra e da sua vontade. Dos dias da reforma religiosa, Deus, sim, em relação aos ensinamentos bíblicos, sim, Ele deu o conhecimento, e por isso nós somos gratos e nos alegramos com todos aqueles que no seu tempo tiveram a graça de ouvir o que lhes foi pregado. Está em Mateus 13 escrito que o Senhor falou em parábolas às multidões, e então ele se voltou aos seus discípulos, os tomou de lado e lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. As multidões ouviam parábolas. Também estas eram falas do Senhor. O Senhor tinha falado essas parábolas, mas nas parábolas a coisa em si estava oculta, envolta e oculta. Até hoje as pessoas interpretam ainda as parábolas, mas o Senhor nos abriu os olhos para isso, que não se trate mais de uma interpretação do sentido que está escrito, mas da revelação da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo. Quem já leu uma vez o último livro da Bíblia saberá, começa com a palavra revelação. O único versículo em toda a Bíblia, nos 66 livros, começa com a palavra marcante revelação. Todos os outros versículos, que há inúmeros em todos os capítulos e livros do Antigo e do Novo Testamento, têm no começo uma outra palavra. O último livro, o primeiro capítulo, no último livro, começa com a palavra revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós vivemos num tempo da revelação divina da sua palavra e da sua vontade. E frequentemente nas pregações do irmão Branham ouvimos e lemos que tudo no reino de Deus está fundado em revelação. Jesus Cristo, Ele mesmo, é a revelação de Deus na carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. Grande é o mistério da divindade. Deus foi revelado em carne, justificado no Espírito. Começou com a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e termina com a revelação divina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós, como filhos de Deus, reconhecemos isto E nos colocamos no chão da revelação divina, e também nós não somente seremos espectadores, mas participantes daquilo o que Deus prometeu e do que aquilo que Ele faz agora. Amados, enviou uma mensagem como último chamado, como último falar de Deus para revelar os últimos mistérios do plano de salvação, e todos aos quais Deus revelou em Cristo, estes ouvirão esses mistérios e em seus corações os crerão, e Deus os tornará uma revelação viva através do Espírito. Este é a soma do total de tudo. Eu repito, Deus envia a sua palavra não para nos dar temas de discussões. Ele não envia a sua palavra para que nós falemos a respeito. Ele envia a sua palavra e nos torna saudáveis. Ele envia a sua palavra para nos mostrar em que tempo nós vivemos. Vamos passar o que Paulo disse sobre revelação. Ele usou essa palavra suficientemente vezes. Eu desejo somente ler Gálatas capítulo 1, versículo 11. Weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de um ser humano, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amados, nós cremos no Evangelho que Jesus Cristo, a revelação de Deus, tem como ponto central. E se nós temos Jesus Cristo como a revelação de Deus, reconhecemos como nossa salvação, e se Ele pode se revelar a nós, então nós de fato veremos a salvação de nosso Deus. Então interiormente seremos tomados e movidos e teremos parte da natureza divina. Muitos desejam ter parte da natureza divina e se esforçam até para isso e fazem o melhor que podem, mas vocês sabem que caminho a Santa Escritura nos mostra para isso? Eu vos lerei de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e ao temor de Deus, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Agora vem, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O perdão da nossa culpa e pecado, Sequer toda a obra de redenção em Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota, aconteceu lá. Mas é necessário que a semente divina da palavra e o atuar do Espírito Santo para que no ser humano que aceitou a reconciliação, o perdão na fé, para que uma nova vida, uma nova natureza, e que possa fazer participante da natureza divina, Cristo tem que, através do novo nascimento, tem que tomar forma no teu e no meu coração. Aqui nos é dito que nós, as mais preciosas e importantes promessas, recebemos de presente para escaparmos de tudo e termos parte da natureza divina. Também sobre isso nós falamos. Os profetas de Deus eram pessoas como nós, e mesmo assim nosso Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 10, que estes, nos quais a palavra de Deus foi passada, que eram filhos do Altíssimo, foram chamados filhos do Altíssimo. A palavra de Deus, como substância divina, veio na sua vida, dentro da sua vida terrena, e as suas almas foram, pelo Espírito de Deus e pela vida de Deus, que está na palavra, foram atravessadas e tinham parte na natureza divina. Vocês sabem que o nosso Senhor também dá a explicação no Evangelho de João, e muito curto e brevemente ele pode dizer aquilo que nós talvez precisamos ou perderíamos muitas palavras. Deixe-me ler do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E agora vem o versículo. O Espírito é o que vivifica, que cria vida. A carne para nada ajuda. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. A palavra de nosso Deus é Espírito e vida. Espírito de Deus, vida de Deus, vida eterna. Isto, aqueles nos quais a palavra do Senhor foi passada fresca, de forma, da melhor forma, eles puderam vivenciar e dar testemunho disso. E mesmo assim, eu ouso dizer que nós, como crentes, temos que chegar ao estado, na reunião, que a palavra de Deus seja de tal forma, da inspiração do Espírito Santo, possa atingir o nosso coração, para que nós sintamos como aqueles sentiram, aos quais a palavra de Deus naquela época foi passada. E eu vos digo, eles sequer poderão estar, ter ficado sentados ou em pé. A palavra do Senhor teve não somente deu uma impressão não somente terrena, uma atuação espiritual sobre eles e deixou sobre eles. Amados, esperamos de fato, debaixo da proclamação da palavra de Deus, que Deus se revele a cada um de nós e testifique. A maioria esperam a bênção após a reunião. O melhor seria se nós entrássemos e desde o começo até o fim nos deixássemos abençoar. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. Aos profetas que da graça profetizaram e que pesquisavam qual seria o tempo, também cumpriu aquilo para o qual foi enviada. Quanto mais agora, após o Gólgota, após Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Redentor, como cumprimento da completa profecia bíblica, trouxe a salvação a todos nós, quanto mais a palavra de Deus agora cumprirá aquilo para o qual foi enviada, na multidão comprada pelo sangue que entrou na aliança com Deus, que são o povo da aliança neotestamentária do nosso Deus, a sua palavra, a sua vida, o seu espírito, tudo deve estar em nós pela graça, os seus discípulos, e isso nos deixa tristes sobre aquilo que ele disse, eles murmuraram. No versículo 41 está: então os judeus murmuraram sobre eles. Isso nós ainda podemos entender. Mas então, se no versículo 61 é dito que os seus discípulos murmuravam disto, então isso nos torna muito entristecidos. Se os incrédulos, ou os assim chamados cristãos, murmuram sobre aquilo que o Senhor falou e revelou, e eles estão, se elevam sobre isso e murmuram, então eles não entenderam, então o Senhor sequer lhes falou. Isso podemos compreender. Mas se está escrito que os seus discípulos murmuravam sobre isso e acharam isso escandaloso, então isto de fato entristeceu profundamente nosso Senhor. E ele quis fazer claro com as suas palavras e fez claro que não se trata do compreender humano no reino de Deus, e que as suas palavras não estão no nosso nível, mas, como Paulo escreve então aos Coríntios, o falar espiritual tem que ser julgado espiritualmente, e no reino de Deus não se trata de coisas terrenas, mas do reino de Deus. E o reino de Deus consiste verdadeiramente não de beber e comer, como está escrito, mas de paz e alegria no Espírito Santo. O nosso Senhor dá aos seus discípulos a resposta. O Espírito é que cria a vida. A carne não ajuda a nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. Agora vem, percebam o que o Senhor na próxima frase expressa. Mas há alguns de vós que não creem, Aqui, aqui nos tira até as palavras, direcionado aos seus discípulos, que ele chamou, que ele amou, que o seguiam. Ele diz: mas há entre vós alguns, não fora, não no mundo, não entre os judeus ou entre as nações, mas há tais entre vós que não creem. Amados, nós estamos chegando na fase final do tempo do fim. E se trata não somente de termos 90%, de crer 90% da palavra revelada, trata-se justamente daquele ponto que você não quer engolir. Esta é a pílula e esta é o medicamento que justamente necessitamos, justamente aquilo o que nós não queremos tomar, justamente isso nós temos que tomar para ficarmos sãos. Eu não sei se nós todos no momento compreendemos isso, mas o Espírito de Deus nos deixa hoje saber que o Senhor, já naquela época, ele olhava sobre os seus discípulos e teve que fazer a triste constatação: mas também há tais entre vós que não creem. Muitos anos eles seguiram o Senhor e tinham visto tudo, como ele multiplicou o pão, como ele curou os cegos e fez grandes milagres. Agora chegou a profundeza da palavra. Agora veio revelação e eles se escandalizaram e não creram. O Senhor estava entristecido por eles. Amados, que em nenhum de nós possa se constatar um coração de incredulidade, como está escrito na carta aos hebreus, mas que nós todos possamos crer, como diz a Escritura, não como você e eu compreendemos ou queremos compreender, mas como a Escritura disse. E Deus, ele disse claro o suficiente para todos que estão prontos para se calar e para ouvir o falar de Deus receber dentro de si. Nós vivemos nos dias da revelação divina. E está escrito que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar na trombeta, o mistério de Deus chegará à conclusão, como ele revelou a seus servos, os profetas. São dias nos quais o Filho do Homem se revelará dessa forma, que ele, sim, o ministério profético, as profecias da Bíblia para esse tempo, colocou a luz do candeeiro para que os filhos de Deus recebam ensinamento a partir de Deus. Também isso já está escrito no Antigo Testamento, no profeta Isaías, no capítulo 28, está escrito o seguinte, Isaías 28, aqui está escrito, a partir do versículo 9, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender doutrina, ao desmamado do leite e ao arrancado dos peitos da mãe? Aqui está sempre: faça isso e faça isso você e faça isso aquilo. Vocês todos conhecem essa palavra não somente desde hoje, mas já desde há muito tempo. Nos últimos séculos, foi dito às pessoas, faça você isso e faça aquilo, e assim por diante. Sempre foram regras, pessoas as mantiveram, e todos que colocaram sua confiança em Deus, pela graça, se foram salvos. Hoje, não se trata mais, faça você isso e faça você aquilo, aqui um pouquinho e lá mais um pouquinho, mas hoje trata-se da revelação plena e finalizante de Jesus Cristo e da revelação de Deus, da sua palavra e da sua vontade na sua congregação. Sem a Assembleia, Deus não pode finalizar o seu intento. Ele necessita da Assembleia, da qual o filho masculino, a multidão vencedora, deve ser nascida, assim como naquela época ele necessitou de Maria, para dela e através dela trazer o Filho de Deus aí nesse mundo. O que aconteceu naquela época? Maria recebeu a promessa para aquele tempo, e o Espírito Santo veio sobre ela. E por isso está que o que deve ser nascido de ti será chamado Filho do Altíssimo. Nós cremos as promessas de Deus para esse tempo, e o mesmo Espírito Santo vem sobre nós e algo divino será nascido em nós, não através de carne e sangue, não através do nosso fazer, mas através da atuação do nosso Deus. Então, está no mesmo Isaías 28, no versículo 16, a última parte. Vamos ler inteiro. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Aleluia! Jesus Cristo é esta pedra preciosa de esquina que dos edificadores sempre foi rejeitada. Eles não sabiam onde ele pertencia, mas nos últimos dias nós não somente temos também o estado de ser humano de Jesus Cristo, mas reconhecemos seu estado divino. Ele foi ser humano, ele foi Deus revelado em forma humana. Ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Nisto, alguns se escandalizaram, mas para isso foram determinados. Nós não podemos mudar nada nisso. Nosso Senhor diz, bem-aventurado aquele que não se irrita comigo. Amados, hoje nós poderíamos ainda ler um número de passagens bíblicas, mas para isso nós não temos o tempo. Haverá ainda um breve casamento, e por isso nós temos que terminar com essa parte. Vamos resumir mais uma vez. Nas últimas eras passadas, se tratou de conhecimento divino. As pessoas foram guiadas também de clareza a clareza. Sobre isso, não há dúvida, mas nós vivemos no fim do tempo da graça, não aqui um pouquinho, não lá um pouquinho, mas plena revelação de Deus em Jesus Cristo e plena revelação de Jesus Cristo na e através da Assembleia, porque assim diz o irmão Branham em um lugar. A plenitude de Deus se derramou em Cristo e a plenitude de Cristo se derramou através do derramamento do Espírito Santo na Assembleia. E eu creio que nós todos temos que manter firmes nisso, que Deus não somente nos concedeu a sua palavra revelada, mas está para derramar o seu Espírito para que a palavra, como realidade, possa ser confirmada, para ser realizada através da Assembleia, não através do seu e do meu esforço, mas no qual nós cremos plenamente nele, confiamos plenamente nele e nos colocamos à sua disposição para que ele possa se revelar. E eu penso que nós todos fomos mencionados aqui. E não pode alguém dizer: se Deus quer fazer algo, então ele deve fazer através do irmão. Não. Nós somos o corpo do Senhor, a Assembleia. E se Deus quer fazer algo, então ele quer fazer através dos membros do seu corpo. E eu penso que nós, debaixo da proclamação da palavra, tanto compreendemos que todas as coisas que o Senhor falou e revelou de coração, nós cremos que sequer um entre nós seja encontrado ao qual tenha que valer alguns entre vós que não creem entre os seus discípulos. E se eu, finalizando e resumindo, ainda me refiro ao ministério abençoado do irmão Branham, se eu posso lembrar-vos disso, durante os dias da evangelização, foram centenas de milhares que reuniam-se de todos os países. Eram massas que vinham para serem abençoadas, para serem curadas. Quando então a segunda fase veio, com o ensinamento, quando as verdades bíblicas, divindade, batismo, santa ceia e tudo mais que faz parte da queda no pecado até a revelação de Jesus Cristo, quando isto veio, muitos partiram e não seguiram mais o Senhor. Então, desde a abertura dos sete selos, em março de 1963, após o Senhor, nesta nuvem, no dia 28 de fevereiro de 1962, ter descido e a voz ter exclamado: volte para Jeffersonville, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Quando o ministério do irmão Branham teve essa virada divina para as revelações proféticas e nos profundos mistérios da vontade e da palavra de Deus, então, quando foi voltado a isso, mais ainda partiram. E vocês podem viajar pelo mundo inteiro e se ouve em todos os lugares o mesmo. grandes e famosos evangelistas espalham isso com grande força e dizem: sim, o irmão Branham foi o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo. Mas, e agora vem o mas nos seus últimos anos, ele se desviou. Isto é a linguagem dos grandes evangelistas. Talvez ele se desviou da direção geral e do curso que a humanidade queria e estava caminhando, mas foi a hora de Deus, e nós somos gratos que a hora de Deus havia batido. Foi uma virada para o completo povo de Deus, e nisto eles tropeçaram, porque não estavam prontos para caminharem na luz da palavra revelada. Eles então permaneceram nas trevas e na incredulidade. Eles batiam na palavra e tropeçaram, balançaram sobre ela. Isto, o que a muitos serviu para a queda, para um número, outro foi dado para se levantar. Pode ser o mesmo degrau no qual cai um cego e um que vê guia-o para mais acima. Ó, coloca-me sobre um patamar elevado, como o compositor canta. A plataforma das revelações divinas de Jesus Cristo. E lá estão todos os tesouros da sabedoria divina ocultos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando vocês, neste por Deus enviado, ministério enviado por Deus, se vocês foram gratos alguma vez por isso, então, agora sejam então. Tem que ser aqui na frente, estar tantos anos em pé na frente, para pedir as pessoas falarem obrigado a Deus, que ano que entra, ano que sai, ouvem a voz da sua palavra e do seu espírito, ou não deveria em nossos corações haver uma fonte se romper, que é o Deus vivo, traga a gratidão devida da profundeza das nossas almas. Amados, Deus fez grandes coisas, e aquilo onde outros tropeçam, onde se confundem e o que não podem crer, nisto nós nos levantamos, nisto nós somos corrigidos e edificados para no patamar mais santo que há. Nós podemos entrar no lugar santíssimo e a arca do concerto podemos ver aberta, e a palavra de nosso Deus é espírito e é vida, se tornou espírito e vida em todos que creem na mensagem de Deus, aceitaram a mensagem de Deus nesse tempo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, que foi elevado e está elevado, e é um nome que está acima de todos os nomes, agora e em toda a eternidade. Seja o nosso Deus, pela revelação da sua palavra e da sua vontade, nesse tempo, de coração agradecido. Amém. Vamos para isso nos levantar. Vamos todos juntos falar aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Graças seja ao Senhor que falou conosco. A sua palavra é Espírito e é vida. Nós te agradecemos, fiel Senhor, e pedimos a ti, vigia sobre todos nós e esteja conosco. Não deixa nenhum ser envergonhado. Deixa-nos crer, de coração crer, o que tu falaste. Então tu nos revelarás. Aleluia! Glória seja a ti. Tu nos concedeste a revelação de Jesus Cristo pela graça, e com ele todas as revelações da palavra e da vontade de Deus. Senhor, nesta hora, neste dia, neste lugar, eu elevo e glorio o teu nome e te agradeço pelos milhares de pessoas que tu salvaste, guiaste para fora e guiaste-os para dentro da verdade. Senhor, que tu possa utilizar esse ministério agora, dar também a virada necessária e, pela graça, fazer algo novo para a glória e para a honra do teu nome. Nós aceitamos a tua palavra. Torna uma realidade divina e viva em nossos corações, em nossas vidas e na Assembleia. A ti, ó Deus, nós agradecemos hoje, juntos, de coração, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! 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 Abençoe em toda a terra, no leste e no oeste, no sul e no norte, e chame os últimos para fora. Eu te agradeço pelas portas abertas e pelas possibilidades ilimitadas que tu, nos nossos dias, concedeste. Eu te agradeço também por todos os meus irmãos e por todas as minhas irmãs. Abençoe-os, aceita-os e esteja com todos eles, pela graça, no nome de Jesus. Amém.
Aleluia.
Aleluia.
Oh,
Deus. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A sua verdade segue adiante. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A sua verdade caminha adiante. E mais uma vez, de todo o coração. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A sua verdade caminha adiante. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. O amor de Deus é mais do que uma língua pode dizer. Ele alcança o mais distante estrela e alcança o mais profunda, mais profunda pecador, para salvar os corações pecado. Deus deu seu filho e através dele ele reconciliou, perdoou os pecados dele. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser o cântico dos santos. Quando esse tempo passará e todos os reinos terminarem, quando pessoas que não quiseram orar diante de montes e rochas clamarão por ajuda, então permanece o amor de Deus parado, tão ilimitado e puro. Graça de salvação para o pecador será o cântico dos santos. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser o cântico dos santos. Se preenchêssemos o mar com tinta, e se o céu fosse como pergaminho, se cada ramo fosse uma pena de escrever, para descrever o amor de Deus, consumiria o vasto oceano. Jamais livros poderiam conter tudo, mesmo que o seu valor fosse ilimitado. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Este amor deve ser o cântico dos santos. Ó, amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Este amor deve ser o cântico dos santos. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Esse amor deve ser o cântico dos santos.